hoje pela segunda vez a gente continua com um tema que a gente... Eu estou dizendo que é um tema acidental. O que é um tema acidental? É um tema não literalmente planejado. A gente começou a pensar, eu comecei a refletir sobre algumas coisas e aí me veio essa ideia de um tema mais genérico que a gente está chamando de a cara do pai, como vocês estão vendo ali. É um tema bastante abrangente, mas a ideia basicamente é entender algumas coisas que o nosso pai, nosso, que a gente cantou hoje, traz para nós como direção para a nossa vida. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a visão do pai para nós como igreja, o chamado para ser igreja. A gente falou bastante sobre isso. Se você quiser até ouvir, a gente tem isso gravado, tá? Hoje a gente vai falar de algo mais relacionado também ao chamado dele, como a gente já viu em um outro momento, e a gente vai tentar pensar um pouquinho o que é que ele, Deus faz. E quando a gente quer ver o que Deus quer fazer desde o princípio, tem uma dica muito boa. Qual é o livro que a gente vai e a gente procura? Apocalipse. Não, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia, então é um livro sobre as últimas coisas. É um livro sobre o futuro. Muitas vezes que nós não compreendemos bem. Mas quando a gente quer, a gente vai no início. Gênesis é início. Então a gente vai lá em Gênesis. Então hoje a gente vai usar como referência o texto de Gênesis, capítulo 18 e 19. É um texto no contexto da vida de Abraão, quando Deus o chama e é algo que Deus está fazendo com ele. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Vou ler com vocês o texto, se por acaso você não tem aí a sua Bíblia, você pode acompanhar ali também. Apenas um versículo de uma história longa. Diz assim, Deus falando, pois eu o escolhi, Abraão, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Esse é um texto, um versículo dentro de um texto maior, onde Deus tem um encontro com Abraão. E Deus aqui faz algumas coisas, traz para Abraão algumas coisas em relação à vida dele diante de Deus. E eu diria, para que ele cresça e a família dele cresça, a cara do pai. Essa é a nossa ideia, tá bom? Então, tudo começa, como a gente viu, sendo escolhido. Olha que interessante, Deus é que chama, Deus é que escolhe. Abraão é um cara chamado por Deus. Ele vivia num povoado, a gente tem o costume de entender os judeus, ou os cristãos, ou o que seja, como algo que sempre, às vezes, existiu. Mas houve um momento da história em que Deus claramente chama Abraão, um homem que não conhecia Deus. Deus se apresenta a ele e o chama. E Abraão entende esse chamado. É uma coisa quase incompreensível para nós, como ele reconhece. Talvez por isso ele seja um dos motivos por que Abraão é chamado de pai da fé. Porque ele creu de uma forma que a gente não vai conseguir explicar. Mas ele creu no íntimo dele que aquela voz, aquela impressão que ele estava tendo era algo além da vida dele, era muito maior do que a vida dele, a ponto dele deixar a família dele completamente. Veja bem, hoje a gente tem muita referência sobre igreja, sobre viver em comunidade, pode colocar como religião, não gosto muito dessa palavra nesse sentido aqui, mas Abraão não tinha nada disso. Deus chega para ele e fala, vem que eu escolhi você. Entre povos, entre pessoas, eu escolhi você. Para você começar algo onde eu vou me revelar à humanidade. Deus escolhe Abraão e posteriormente esse povo que se cria a partir de Abraão, para através desse povo demonstrar à humanidade o relacionamento dele com o ser humano. Isso é tanto um privilégio quanto um peso, de certa forma. Porque Deus disciplina primeiro a sua casa, sempre. Então, você conhecendo a história do povo de Israel, por exemplo, você vai ver que Deus foi duro com eles muitas e muitas vezes, porque o coração deles era difícil. Eu estava lendo um outro pedaço ontem, acho que em um dos textos daquela leitura anual que alguns estão fazendo, e passando pelo episódio lá do povo liberto, lá no deserto, Deus tem que falar para o povo, olha, os homens vão até Canaã e eles voltam e eles tem um relatório negativo. Deus tinha falado, olha, essa é a terra que eu vou dar para vocês. Eles voltam, começam com um relatório negativo, a falar mal, a falar, Deus quer acabar com a gente, Deus tirou a gente do lado do Egito para morrer aqui no deserto. E Deus fala, olha, vocês não vão entrar lá. É uma palavra dura. Olha, nenhum homem acima de 20 anos vai entrar na terra prometida. Vocês vão andar aqui até que a próxima geração cresça e entre. Então, Deus cuida da casa dele, ele disciplina, porque um pai disciplina a seus filhos. A mãe disciplina os seus filhos. Essa é a primeira coisa importante. A partir desse texto, eu queria mostrar para vocês quatro coisas interessantes que Deus fala, então, para nós, como pais, daquilo que a gente pode fazer. A primeira coisa é responsabilidade. Deus aqui ordena e traz para os pais, como ele traz para Abraão, que nós temos a responsabilidade de criar e de cuidar de nossos filhos, para que eles conheçam o caminho do Senhor. Essa é a primeira coisa, responsabilidade. Eu acho que vocês viram a figurinha ali antes, né? E quando se fala de responsabilidade, se a gente não cuidar, a gente começa a apontar para o outro. E o pai fala que é a mãe fala que é o pai. Daqui a pouco estamos falando que é a escola, estamos falando que é o governo, estamos falando que é a igreja. E então eu não preciso ser tão responsável assim para essas coisas, outro fala. E são tantos assuntos que nós pais precisamos tratar com nossos filhos, sendo o mais importante deles a formação deles, para que conheçam o Senhor, para que chegue um dia onde as palavras que nós fomos colocando no coração deles façam sentido para eles, um dia onde o terreno esteja fértil para que o Espírito Santo venha e pegue aquela semente e faça ela florescer no coração deles, e eles falem, pai, eu entendo que é isso que eu quero para a minha vida. Muitos pais já experimentaram isso aqui, é um momento muito bacana. Ordenar, que está no texto aqui, tem um sentido, não um sentido de enfiar a goela abaixo, mas de colocar em ordem, de colocar de uma forma que isso vá acontecendo. É um sentido puramente de responsabilidade, de eu tomar a responsabilidade, é comigo, é isso aí, não é com mais ninguém, né? O pai, a mãe, cada um na sua, eu sou responsável pela formação do meu filho, e eu tenho um mandamento de Deus para ser cumprido aqui, para que meus filhos cresçam e entendam os caminhos do Senhor. A Bíblia diz ali no versículo, eu o escolhi. Deus chamou para ser feito isso. A segunda coisa é contexto que eu vejo nesse versículo. Onde é que isso acontece? Filhos e seus descendentes, a formação nos caminhos do Senhor, a primeira célula, o primeiro lugar onde isso acontece é no contexto da família. Então, de novo, a gente não terceiriza a responsabilidade de formar nossos filhos em nada, especialmente em relação aos caminhos do Senhor. Se Deus chamou você, se Deus tem um chamado para servi-lo, para conhecê-lo mais de perto, é nossa responsabilidade trazer isso para nossos filhos. E Deus fala isso para Abraão, coloque em ordem sua casa, a sua família, ensine-os para que perseverem, seus filhos, seus descendentes. E nós estamos aqui, de certa forma, porque Abraão cumpriu com a sua responsabilidade. Você e eu que estamos aqui, que cremos hoje, nós também somos chamados filhos de Abraão. Porque assim como Abraão exercitou a sua fé, crendo em Deus, nas palavras de Deus, nós temos exercitado a nossa fé. E agora nós somos chamados como Abraão, para colocar em ordem nossa vida, para ajudar nossos filhos a andarem no caminho do Senhor. De novo, não é responsabilidade da igreja. A igreja é suporte, a igreja ajuda. Ajuda, trabalha junto. A gente acabou de ter um momento aqui onde a gente se compromete a andar junto. Mas um momento onde os pais, em primeiro lugar, estão assumindo. Eu vou formar meu filho nos caminhos do Senhor. E vou ter expectativa de que isso faça diferença na vida dele. Então esse é o contexto é da família. Olha só que interessante, vou ler alguns textos com você. Em Salmo 78, o salmista diz assim, o que ouvimos e aprendemos o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Viram a ponte aqui? O que nós ouvimos de nossos pais, e ele está dizendo, o que eu vivo hoje, eu não vou esconder dos nossos filhos, vou revelar os feitos do Senhor, vou mostrar quem é o Senhor para ele. E aí ele continua falando, ele diz que o Senhor decretou os estatutos para Jacó, falando do ensino de Deus. Israel estabeleceu a lei dele, a lei moral, a lei onde Deus diz como é que o relacionamento de Deus acontece com seus filhos, como é que Deus quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Eles estão dizendo, isso nós transmitimos, de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, eles projetam isso para o futuro. É uma visão para a vida. Eu tenho tido o privilégio de conhecer o Senhor. Talvez seus pais não conheceram o Senhor, mas se você tem tido esse privilégio, você vive essa vida e você começa a fazer mudança na sua vida, e as próximas gerações vão ser alcançadas por essa bênção de Deus, porque você tem andado dessa forma. Em Efésios 6:4 diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso é um desafio, né? Porque às vezes a gente confunde ensinar os filhos com irritar os filhos. E às vezes o nosso ensino irrita os filhos. E a gente precisa trabalhar com eles. Lembra que eu falei de ordenar? Ordenar não é enfiar a goela abaixo, mas achar maneiras de que eles compreendam o que é que a gente quer dizer. O porquê disso ser importante. Qual é o valor disso para a nossa vida? E nós vamos falar no próximo tópico, sobre exemplo, um pouquinho mais sobre isso. Olha, interessante, outro texto, só para vocês verem como isso foi sendo cumprido ao longo das escrituras. Nós estamos em Timóteo agora, 2 Timóteo 3,15. Paulo, falando a Timóteo, diz: porque você, Timóteo, desde criança conhece as sagradas letras. Você, Timóteo, desde criança conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo, você conhece. Timóteo hoje é um discípulo de Paulo. Timóteo, um homem de Deus, instruindo igrejas. Por quê? Porque foi ensinado pela sua avó Lloyd e pela sua mãe, e ele creu no momento certo, ele recebeu o conteúdo, e assim ele pôde crer. A palavra de Deus é semeada no coração de nossos filhos, para que em algum momento isso se torne uma revelação para eles, porque só Deus revela. Só Deus revela. Mas a palavra precisa existir lá, como semente, precisa estar lá. Isso é muito importante. Eu estava assistindo um programa outro dia, onde havia um conflito entre pais e mães, e um dos filhos começou a se aproximar de um contexto de religião cristã, no caso, mas não é nem esse o ponto. O ponto é que alguns pais têm tido a impressão de que, assim, meus filhos vão ser o que eles querem quando eles crescerem. Eu vou deixar que eles escolham a religião que eles querem. Mas esse não é o ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico onde você é responsável. A Bíblia fala de mordomia. O conceito de mordomia é daquilo que Deus nos deu para a gente cuidar. A Bíblia ensina claramente que tudo pertence a Deus. Começar pela nossa vida. E tudo que Ele nos dá pertence a Ele também. Você não tem nada que Ele não tenha te dado. Você nem existiria se não fosse pela vontade dEle. Então tudo que nós temos pertence a Ele. Nós somos mordomos. A ideia é de mordomo mesmo. O que o mordomo faz? Cuida da casa. Você assistiu aquele filme, O Mordomo, lá do Presidente? Como é que chama? Que coisa linda aquilo, né? A confiança que é gerada entre o dono e o mordomo. O cara confia no mordomo mais que ele confia na mulher dele. De certa forma, né? Estou brincando, mas entende essa relação? O mordomo conhece o coração do dono da casa. O cara levanta para falar assim, hein? Vamos supor que o cara chame a William. Lembrei que seu nome é meio americano, então fica fácil, né? O nome do filme e tal. Você chega pro cara e fala assim: William, eu preciso. Ele foi: patrão, já providenciei. Como assim? Não, eu sabia que o senhor ia precisar disso hoje. Entende isso? Assim é com nossos filhos, trazendo para eles a verdade de Deus, sabendo que eles são para o Senhor. O que Deus vai fazer da vida deles não cabe a nós. O que cabe a nós é colocar no coração deles a verdade de Deus, conforme as Escrituras, crendo com fé que Deus vai fazer isso. É você estar constantemente falando sobre isso para eles, orando com eles, orando por eles e caminhando com eles. Outra coisa que esse texto nos ensina, que eu vejo, ensinando-os a conservar-se no caminho do Senhor, ensinando a conservar. Isso fala para mim claramente de que é possível desviar, como vocês viram ali na imagem, é possível você desviar do caminho. Vai chegar momentos em que você vai querer pegar um atalho. Os seus filhos vão querer pegar um atalho. Você precisa ensiná-los a conservar-se se conservarem no caminho. Fazendo como? Praticando o que é justo e direito, praticando o que as escrituras ensinam. Isso me diz claramente que um pai, mais do que falar, tem que fazer. Uma mãe, mais do que falar, tem que demonstrar. Não adianta você ficar em casa jogando comandos e ordens se você não fazer, não demonstrar para ele. Você quer que seu filho tenha uma vida próxima de Deus? Tenha uma vida próxima de Deus você. E fale quanto isso é importante. Você quer que seu filho ande no caminho A? Ande você nesse caminho. Filho, mentir é feio, hein? É, pai, mas o senhor mente o tempo inteiro para a mãe, que eu estou sabendo. Não adianta você querer ensinar isso para o seu filho. Você precisa fazer. Vocês já viram aquele vídeo que passa na televisão? Não. Que coisa antiquada, desculpa. Que passa na internet, no YouTube. A televisão nem existe mais, né? A televisão é um mero aparelho agora, né? A maioria das pessoas assistem outras coisas na televisão. Enfim, para quem falou transparência semana passada, a televisão não está tão ruim assim. Foi mal, né? Aquela foi bem ruim. Eu estou vendo que o pessoal nem sabe o que é transparência, mas eu não vou explicar. Vocês procurem lá na internet depois o que quer dizer transparência nesse contexto. O ponto aqui é simples. Esse vídeo é um vídeo muito interessante que mostra assim, crianças. O título do vídeo é Crianças Vêm, Crianças Fazem. Vocês já devem ter visto esse vídeo. É muito impressionante, porque aparecem os pais fazendo algumas coisas e os filhos do lado fazendo igual. Que tipo de criança nós queremos criar? Como é que nós falamos com o nosso cônjuge? Como é que nós falamos com o nosso funcionário? Como é que nós falamos com nossos pais? Como é que nós falamos com o nosso patrão? Como é que nós falamos com as pessoas que nos agridem? Como é que nós falamos com as pessoas que falham conosco? As nossas palavras e as nossas ações têm que bater, gente. Tem que fechar essa conta. Não adianta falar e não fazer. E não adianta fazer e não falar também, porque isso não forma nos caminhos do Senhor. Aqui é claro que Deus está trazendo para Abraão, né? É preciso dar direção, mas a direção vem através do exemplo. Ontem eu fui lavar o carro e teve uma pessoa que foi me ajudar. Não vou falar o nome porque não gosta que fale o nome. E eu lembro que uma das conversas era assim, né, informalmente, fazendo junto para ver como é que faz. Vamos brincar de lavar o carro? Mas na verdade está vendo um exemplo, está vendo um ensino e prático. Um dia, se precisar lavar o carro, não vai precisar ligar para mim e falar, eu preciso lavar o carro, você pode dizer como é que é? Não, porque isso foi feito junto. Viu como faz? Viu o que deu errado? Viu os cuidados que tem que ter? Isso traz segurança na caminhada, isso traz, ganha, né, passos lá na frente. Tem tanta gente hoje, eu vi isso no mercado ontem, duas mães falando sobre os filhos não ajudarem em casa. Fiquei olhando. Curioso, conversa, enfim, de bilheteira, né? Mas foi interessante, uma mãe falando assim, meu filho faz de tudo, eu ensinei. Só faltou falar para outra mãe assim, você é uma relaxada, seu filho não faz nada porque você não ensinou nada, você fez tudo para ele. E aí, quanto jovem cresce e não sabe fazer nada? Homem que não sabe trocar um chuveiro, porque ele usa o seguro do Adriano, a chamada, entendeu? Eu também uso, viu, gente? Mas eu sei trocar chuveiro, eu só não troco mais. É preguiça e falta de tempo. Mas entende o que eu quero dizer? Coisas básicas da vida. Eu sei que algumas coisas vão se perdendo, a gente vai tendo, às vezes, funções, né, serviços que vão complementando. Mas jovens que chegam à idade adulta e não sabem nada sobre a vida, e no nosso contexto, sabem ainda menos sobre o Senhor. Não vai dar para você, me desculpe, ter seu filho vindo uma vez por semana a uma comunidade, a uma igreja, e ele aprendeu o que ele precisa aprender do Senhor. É pouco. Ele precisa ser incentivado em casa, ele precisa ler com você, né? Ele precisa ler bons livros, ele precisa ler material que leve ele no caminho do Senhor. Nós ensinamos liderando pelo exemplo. São palavras e ações. A quarta coisa que eu vejo aqui é que Deus nos dá uma promessa. Essa frase ali complementa o que eu falei antes, né? Tô vendo ali, o cara anda e os outros vão atrás. A gente lidera pelo exemplo. A gente caminha fazendo e outros vão fazendo igual. O exemplo não é a principal coisa para influenciar pessoas, é a única coisa. Enfim, e a promessa E essa figura interessante, porque nós precisamos entender que essa promessa é uma promessa de Deus, que está nesse versículo. Ele diz: para que o Senhor faça vir Abraão o que lhe prometeu. Se fosse uma promessa entre eu e você, talvez você olhasse para mim e tivesse que cruzar os dedos. Tomara que dê certo, né? Porque foi o Leandro que falou. Mas eu queria dizer para você que essa é uma promessa do Senhor e Ele cuida para que ela aconteça. E Ele cuida para que ela aconteça, porque ela é baseada em algo que Cristo fez. Lá atrás, em Abraão, era uma promessa para o futuro. Cristo veio e tudo está consumado. E agora é uma promessa que a gente recebe e Deus cumpre as promessas dEle. E Ele nos promete que a gente, andando com Ele, sendo exemplo, ensinando os nossos filhos, tudo que o Senhor prometeu a Abraão virá. O que é que o Senhor prometeu em Abraão? Uma família de muitos filhos, um povo de Deus. Quantas pessoas ao longo dos últimos 3.000 anos conheceram a Deus, se relacionaram com Deus e passaram a ter uma vida com Deus? Quantas pessoas hoje têm vivido uma vida próxima do Senhor, próxima de Deus, através de Cristo, promessa de Deus? Abraão, a sua descendência vai ser maior do que as estrelas, maior do que um grão de areia na terra. Você consegue imaginar quantos filhos de Abraão existem? Eu não consigo. Deve ter um número calculado aí, mas nunca vai ser exato, porque você teria que ter um negócio escrito desde o começo. Mas são muitos. A família de Abraão é absurdamente gigantesca, são milhões de pessoas. Qual é a maior família da terra? A família de Abraão. São milhões de pessoas que vieram a conhecer a Deus como pai, para se tornar a cara do pai, por causa do que Abraão fez. A promessa é cumprida porque Deus está por trás dessa promessa. Não é uma promessa humana, é uma promessa que você pode confiar. É uma promessa que trata de uma aliança que Deus faz conosco. Quando Deus aparece nesses momentos na história e faz essas alianças com homens e mulheres, Ele garante a promessa. É Ele que garante. É Ele que garante. Você viu alguma vez o dilúvio acontecendo? Por que não? Porque não pode mais acontecer? Não, porque Deus disse: eu nunca mais farei isso. E o arco-íris há de ser uma lembrança para vocês de que eu disse isso, que vocês podem ficar tranquilos. A promessa aqui para nós é: ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que Ele prometeu. A gente costuma dizer que os caminhos de Deus são caminhos já abençoados, a gente precisa andar neles, e naturalmente as bênçãos de Deus nos acompanham, vêm e vão sendo reveladas a nós. Para a gente finalizar, uma coisa que eu acho por demais importante, quando a gente fala de ensinar o caminho do Senhor, se você quisesse resumir alguma coisa, o que a gente precisa aprender a ensinar nossos filhos, é que Cristo é a centralidade de tudo. Cristo é o divisor de águas da história. Você falar de Cristo sempre dá confusão, porque Ele exige de nós um compromisso e um preço alto. Cristo coloca a gente numa situação de pegue ou largue. Cristo acaba causando, às vezes, divisão. Por quê? Porque quando uma pessoa toma um compromisso com Cristo, ele sabe que vai enfrentar dificuldades, muitas vezes nos relacionamentos próximos, muitas vezes nos relacionamentos mais distantes, porque ele vai começar a viver para um outro reino e para um outro mundo e a conhecer a Cristo. E nessa história onde a gente quer ensinar os nossos filhos a perseverar no caminho do Senhor, nada mais do que o próprio Cristo dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para mim fica muito claro que nos tempos que nós vivemos hoje, ensinar nossos filhos a andar no caminho do Senhor é ensiná-los a conhecer a Cristo Jesus, é ensiná-los a se relacionar com Ele pessoalmente, não com um conceito, não com uma ideia, não com um mestre sábio, mas com o Filho de Deus. Entender quem Ele é, entender que Ele é o centro, todas as coisas existem por causa dEle, existem para Ele. Ele é o centro da história, Ele é o centro das Escrituras, Ele é o tema comum das Escrituras. A centralidade de Cristo é essencial. João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? É Jesus. Quem é o cumprimento da lei? Que nós ouvimos ali em Salmos, o salmista dizendo: nossos pais nos revelaram, nós revelamos aos nossos filhos. Jesus é o cumprimento da lei. A lei se resume nele. Jesus é a cara do Pai. Os discípulos queriam conhecer o Pai. Ele falou assim: vocês ainda não conhecem o Pai? Eu estou com vocês aqui. Eu sou o Pai. Eu sou Deus. O Pai se revela em mim. Eu sou a cara do Pai. Você quer conhecer a Deus? Ande comigo. São coisas que vão formando a nossa vida. E o que nós queremos é ver nossos filhos, nós queremos ver jovens apaixonados pelo Senhor, comprometidos com Deus. O apóstolo João diz que os jovens são fortes. Nós precisamos dessa força no mundo. Jovens comprometidos com Deus. Que os jovens têm aquela coisa de serem desafiadores. Jovens na mão de Deus são um perigo. São um perigo para o inferno. Para as obras que estão sendo feitas, que são contrárias a Deus. Porque eles são fortes, eles vão com força, eles confiam, eles se lançam. Jovens são apaixonados. Eu quero que meus filhos, no caso minhas filhas, cresçam apaixonadas pelo Senhor, comprometidas com Ele, que elas creiam nele com todo o coração, ao ponto de tomar atitudes por causa dele, em fé. Ao contrário, o mundo não vai ficando melhor, ele vai ficando cada vez mais confuso. E quando eu digo confuso, é confuso mesmo, porque é aquele confuso de meia-verdade. Tudo parece muito bom, tudo parece certinho, legal isso, né? Aí vem o politicamente correto, às vezes, aí vem, né, vamos amar todas as pessoas, porque Jesus é confunde, o amor é confundido. Ontem eu li um negócio que eu não posso nem mencionar aqui, tão horrível que é. A gente olha e fala, gente, só por Deus, só Deus para guardar o nosso coração. Nossos filhos precisam conhecer o caminho do Senhor, porque isso vai fazer a diferença na vida deles quando eles forem adultos. Total diferença. Pessoas conhecem o Senhor às vezes mais velhas, eles falam, se eu tivesse conhecido o Senhor antes, tantas decisões erradas que eu tomei, trouxeram tristeza para mim, trouxeram tristeza para outros, tanta coisa agora para consertar, colocar no lugar, rever. Esse é um ensino para os nossos filhos. Talvez alguns de nós não tenham mais filhos em casa, alguns de nós ainda não têm filhos. Mas nós influenciamos pessoas. E essas pessoas vão conhecer e precisam conhecer o Senhor. Então, se você não é o caso ainda de ter filho, ou de não ter mais filho em casa, você ainda pode influenciar pessoas a conhecerem o caminho do Senhor e a centralidade de Cristo. Você pode ser pai e mãe de pessoas que estão conhecendo o Senhor agora e vão precisar, porque eles não tiveram isso. Quando você olha na história de Israel, a gente está falando de um povo, de uma família que já vivia nesse contexto. Mas hoje não é assim. Tem muita gente necessitada de conhecer o Senhor e que vai conhecer o Senhor pela graça dele. A gente falou da sala de oração, a intercessão mudando a vida de pessoas. A gente olhando e falando, Deus, por que o Senhor quer que eu interceda? Para que ele te conheça. E a gente luta por essa pessoa. E a gente ora por ela com perseverança até que Deus revele. E quando revelar, você se torna pai e mãe. E você começa a ensinar essa pessoa nos caminhos do Senhor. Aranha marrom matou uma mariposa desse tamanho, viu? Aranha marrom é perigosa. Sério, gente, eu vi isso agora. Vamos orar? Eu queria orar com vocês sobre esse assunto e a gente colocar isso diante de Deus, especialmente os pais, especialmente as mães. Nós queremos ser uma comunidade, uma família, onde nós somos a cara do Pai. Eu queria convidar você para ficar de pé com a gente encerrar e orar nesse sentido.